Olá, eu sou o Iago Bernardes, estou aqui com meu amigo e co-host João Henrique e hoje nós temos o grande prazer de receber um dos maiores criminalistas do país, Dr. Antônio Pitombo, que sequer precisa de uma apresentação, mas por formalidades vou falar aqui que ele é sócio do Moraes Pitombos Advogados, ele é graduado, mestre e doutor em Direito pela USP, é especializado em processo civil pelo Centro de Extensão Universitária, possui pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos, Direito, Política e História e Comunicação pela Faculdade de Direito de Coimbra e é autor de diversas obras. Doutor Antônio, grande prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo.
O prazer é todo meu, muito obrigado pelo gentil convite de vocês e pelo interesse.
Faço as palavras do Iago às minhas quanto à grandeza do nosso convidado aqui hoje. Muito obrigado, doutor Antônio, por estar presente conosco. Eu acho que, para iniciar a nossa conversa, acho que é interessante voltarmos um pouco quanto à história do senhor para pensarmos como que surgiu o interesse do senhor quanto ao direito em si, mais especificamente o direito criminal. Isso porque encontramos eu e Iago um artigo interessante que fala a influência dos livros e do seu pai na sua carreira e principalmente nesse início, essa influência a tomar esse rumo. Se o senhor pudesse comentar um pouco conosco.
Claro. Minha família, meu avô foi procurador da República, juiz federal, meu tio Marcelo, que eu não conheci também, foi procurador da República. Meu pai foi advogado 25 anos, E depois foi promovido constitucional do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Honestamente, não foi o fato desse vínculo familiar, né, que me levou a escolher a profissão do direito. Muito ao contrário, meu pai nunca me disse uma palavra para eu fazer esta ou aquela carreira, nunca me disse nada. Mas, como meu pai era uma figura muito intensa, vamos dizer assim, a carreira dele, acadêmica, as atividades que ele exercia na vida acadêmica e profissional, me chamavam muito a atenção. E eu gostava muito dos amigos do meu pai, que também eram do mundo do direito e, na grande maioria, professores de processo penal e direito penal. Em especial, até porque herdei as amizades, o professor Rogério Lauriatucci, professor Miguel Reale Júnior, professor René Ariel Dotti e professor Ricardo Andreucci, o último que foi meu grande mestre, foi quem me conduziu nas atividades acadêmicas, me ajudando demais a me aprimorar. Esses vínculos com essas pessoas me cativavam demais em relação ao direito. Mas eu começo a minha vida, em breves palavras, como estagiário de um grande escritório de São Paulo, Guimarães de Almeida. Eu tinha um objetivo claro, que era aprender inglês jurídico, queria trabalhar no escritório de grandes portas. Né? De lá, eu vou fazer estágio no professor Miguel Reale Júnior, no escritório do professor Miguel Reale. Pai era vivo, né? Então trabalho com os dois. Era um tempo que estagiários faziam de tudo, o que foi muito bom. Por exemplo, eu era responsável por organizar a biblioteca, limpar, pôr em ordem, fazer de tudo. Isso me ajudou demais na minha formação, essa atividade multifacetária que eu fiz como estagiário. Né? Meu período de Demarest Almeida também foi riquíssimo, uma gratidão imensa, por exemplo, a Arthur Rotenberg, que foi quem me ensinou a trabalhar com inglês jurídico, entre outras pessoas maravilhosas que lá estavam. No escritório do professor Miguel Reale Júnior, eu me formo, sou da turma de 93, da USP, e eu recebo um convite do escritório que estava se formando, Lila Huck Malheiros, e lá, por incrível que pareça, vai dar para ser sócio na largada. E eu tinha que estruturar um setor de business crime, que era esse o projeto que eu queria seguir, o modelo americano. Era o primeiro departamento criminal em escritório de médio e grande porte. Né? E esse convite era um convite extremamente interessante, porque era aquilo que eu sonhava, no sentido de trabalhar para empresas, trabalhar para especialmente voltado para empresas e empresários em direito canábico econômico. Foi também um momento maravilhoso da minha vida, só tenho excepcionais memórias de lá e a gratidão da confiança que eles depositaram naquele menino de 20 e poucos anos. Obviamente, eu também tinha que trabalhar com o time de contencioso civil, porque era o nosso ganha-pão. Eu era incipiente naquele momento da advocacia criminal. E assim eu comecei e foi uma oportunidade extraordinária. De lá, passado o tempo, eu acabei fundando o Moraes Pitombo, né? Já faz 21 anos que nós aqui estamos, que é um escritório criminal diferente do modelo brasileiro clássico. Os escritórios brasileiros normalmente são pequenos, são com poucos advogados, e eu tive uma inspiração de fazer um escritório com um modelo absolutamente diferente. É um escritório de crescimento contínuo, é um escritório que objetiva dar um atendimento empresarial em variadas áreas, e é um modelo, vamos dizer assim, complexo de gestão, complexo é muito trabalhoso para mim gerir. O escritório é muito prazeroso porque é um projeto diferente, é um projeto arrojado, né? Pensar que hoje nós somos mais de 50 advogados trabalhando na área criminal e um pedaço desse time faz contencioso civil porque eu mantive a minha história de trabalhar nas duas áreas. Essa é a minha história.
Perfeito, doutor. Não, é muito interessante. Inclusive, o senhor começou a sua fala aí e citou essa organização do seu escritório, e era exatamente uma das outras perguntas que eu ia fazer. Como é que o senhor conseguiu organizar o escritório, que não é de uma forma tão comum aqui no Brasil, pegando essa, talvez, as maiores vantagens da Big Law e também do boutique?
Na verdade é o seguinte, eu sempre tive encantamento com o modelo americano de advocacia, norte-americano. A primeira oportunidade que eu tive, eu fui para Nova York para visitar escritórios, conhecer escritórios criminais. E mesmo os escritórios criminais de lá, daquela época, né, ó, faz muito tempo atrás, né, eu achava que não era ainda aquilo que eu queria. E eu achava que nós podíamos fazer algo mais ousado, que era um escritório com uma estrutura grande, um escritório com várias equipes, um escritório que tivesse um modelo de cobrança diferente, um modelo de atuação diferente, e que tomasse essa dimensão. E aí, esse projeto, que evidentemente exigia de mim uma outra perspectiva, porque eu confesso a vocês que uma das coisas que eu estudo, evidentemente, é gestão do escritório e modelo do escritório de advocacia, tanto que volta e meia eu atendo jovens advogados para a formatação dos escritórios deles, para ajudar no modelo do negócio. É um assunto que me interessa muito. Eu, na verdade, não sou só sócio do escritório de advocacia, no sentido de ter que advogar, mas eu tenho um projeto de escritório. Né? Então, isso exige que eu me dedique bastante a esse projeto. E foi graças a essa ideia inovadora naquele momento e a uma tendência. Tudo isso começa com uma leitura que eu faço, por isso que eu digo ao aluno da Faculdade de Direito: seja atento, porque você tem que fazer alguma coisa nova. E duas coisas foram fundamentais na minha vida. Primeiro, a leitura de um texto que dizia que a Constituição de 88 seria uma Constituição similar à Constituição espanhola, no sentido de que o direito penal iria regular a economia. Se a leitura atenta da Constituição, você vê que realmente os crimes econômicos estão apontados como crimes de interesse da União, e você vê um artigo 170 da Constituição, com uma série de princípios da ordem econômica, e essa combinação indicava que realmente nós teríamos um crescimento da legislação penal econômica e, sem dúvida nenhuma, a proteção do meio ambiente por meio de legislação penal, inclusive com a responsabilização da pessoa jurídica. Isso me deu a linha de que o direito penal econômico teria um boom no Brasil, né? Que não tem nada a ver com lava-jato. Estou dizendo o boom, que era a relação entre a atividade empresarial com a atividade da advocacia criminal. Ele vai mudar o perfil. A advocacia não vai ser mais... A advocacia criminal não vai ser mais homicídio, estelionato, apropriação indébita. Não, ela vai se ampliar e vai ser outra coisa. Essa sacada eu tive no terceiro ano da faculdade. É, e aí que eu saio do Demarest Almeida para ir para o professor Miguel com a cabeça de... Não, eu vou me especializar em direito penal econômico. E aí eu tenho a segunda sacada, que foi muito importante da minha carreira, que foi fazer o primeiro trabalho brasileiro em lavagem de dinheiro. Minha tese de minha dissertação de mestrado, né, sobre lavagem de dinheiro, que me abriu um espectro de estudo muito importante, né, e que era uma novidade também no direito brasileiro. Né. E aí, uma história importante, eu estudei muito esse tema, eu fui fazer pesquisa fora. Então, isso me ajudou demais na formação, e mostrando que o direito penal sozinho era muito pouco. Eu tinha que saber direito civil, tipo, uma aproximada de direito empresarial, à época chamava de direito comercial, né? E tinha que entender direito administrativo, tinha que me desenvolver outras áreas, porque o direito penal econômico exigia uma gama de conhecimentos. E entender de economia, isso eu fiquei encantado com essa possibilidade de misturar áreas, né, de poder trabalhar em variadas áreas, de ter que misturar variados ramos do direito. Eu sempre achei que a especialização exagerada do profissional numa matéria não era salutar, né? Então isso me ajudou também a ter uma visão do escritório diferente. Eu queria um escritório que tivesse pessoas para dialogar, né? Então, ter um sócio que é um sócio de contencioso civil é muito importante, um sócio que conhece direito administrativo é muito importante. Eu tenho uma sócia que estudou fora, estudou em Londres, que especializou na área de compliance. Quer dizer, a gente foi, eu fui aprendendo muito também com a minha atividade profissional junto aos meus colegas. Isso foi muito positivo.
Eu até percebo que o sucesso que o senhor tem hoje está muito relacionado a essa questão do perfil que o senhor tem como advogado como um todo, né? Que além de ser o advogado, também acaba tendo que ter outras habilidades, até mesmo de empresário, né? Isso para poder gerir o próprio escritório, para captar clientes. E ali, muitas vezes, na área criminal, o cliente está num momento muito sensível da vida, né? E só para citar também, além da obra de lavagem de dinheiro, o senhor tem várias outras, como de organização criminosa, né? E bom, era esse meu comentário agora. Passo agora a palavra para o João Henrique.
Obrigado, Iago.
Só rapidamente contando para vocês. Eu acho que o grande segredo da profissão, se vocês me perguntassem qual é, o profissional liberal... Antes de mais nada, as pessoas se perdem muito em assuntos secundários. O bom advogado é aquele que sabe atender, sabe cuidar do seu cliente. Primordialmente, sabe atender bem, sabe cuidar das pessoas. Para isso nós somos contratados, para servir as pessoas. Acabar com esse orgulho, essa coisa, essas aulas que é advocacia criminal... De uma elite, isso é uma bobagem. Quem é bom advogado? Quem atende bem, quem ouve o cliente, quem sabe fazer perguntas para o cliente, quem está prestando atenção na causa, quem é atento aos seus atos da advocacia, né? Acabar com essas aulas de poder, de aquela ideia que existia anos 80, dos grandes curandeiros da advocacia que faziam milagres. Não faço milagre nenhum, eu sou um técnico, eu tenho que fazer o meu trabalho o melhor possível, né? Então, essas aulas, na minha opinião, são muito, vamos dizer assim, incompatíveis com a ideia profissional do que eu penso para a profissão. Né? Essa ideia, ele é amigo do ministro, ele anda nas grandes rodas, isso é uma bobajada total. Né? Também essas relações familiares, o fato de ser filho, ter proximidades a ministros, também não é aquilo que qualifica qualquer pessoa como profissional. Bom, o advogado é quem atende bem o cliente, se prepara, estuda e leva a sério os seus processos. Ponto. O resto é bobagem. Né? O resto são contextos. Né? Também uma coisa que eu quero dizer a vocês, um jeito meu de ser, Nunca fui íntimo de ministro. Nunca fui. Nunca. Nem de desembargadores. Trato todos com muito respeito, trato todos com muita consideração. Se me chamam para conversar um assunto, ou se eu tenho um despacho, com todos eu tenho profunda consideração pela qualidade do ministro, mas também não busquei intimidade. Aliás, eu não gosto. Acho até o respeito que eu tenho por um ministro, por uma corte, faz com que eu mantenha uma distância protocolar, não porque eu não gosto das pessoas, mas é porque eu não gosto de misturar os temas. E às vezes o jovem advogado acha que ser íntimo de ministro é o que vai mudar. Veja, as cortes são colegiadas, né? Ser íntimo de um não está resolvendo nada para ninguém. Dizer que é íntimo dos 5 ministros da turma só existe uma hipótese, ser mentiroso. Né? Então, eu acho que você ter... Essa foi a minha opção. Eu não sou um cara de buscar intimidade. O que eu tenho, né? Lógico, depois de tantos anos de profissão, eu conheço, evidentemente, todos os ministros e sou muito bem atendido, mas por uma relação de respeito, por uma relação de consideração, exatamente porque eu respeito as figuras pelo exercício da atividade que elas têm. Obviamente, com tantos anos também de atividade acadêmica, de atividade em comissões legislativas, obviamente você tem carinho, mais carinho por esse ou por aquele, sempre fui eu, por exemplo, sempre fui um fã incondicional do ministro Gilmar Mendes, mas não por intimidade com ele, mas fundamentalmente pela qualidade e coragem dele, suas decisões em momentos difíceis da história brasileira. Eu sempre gostei muito dele. Né? Entre outros ministros, tenho tanto apreço como o ministro Sebastião Reis, então qual é a minha relação com ele? Não é uma relação de amizade, mas de profunda admiração pela qualidade dele na jurisdição. Dei dois exemplos apenas de pessoas que eu gosto demais.
Eu achei muito legal esse comentário do senhor, principalmente no começo o senhor fala sobre um dos principais pontos, é o trato com o cliente. Essa pergunta estava estipulada aqui de começo, mas se o senhor pudesse comentar um pouco para o senhor, qual é a diferença que o senhor vê de fato para fidelizar os clientes, ou que eles se sintam melhores atendidos, esses pormenores de um melhor atendimento, como a resposta ágil às demandas, realmente estar presente quando o cliente tem suas preocupações ou algo do gênero. Como você vê essa importância?
Eu vou lhe dizer o que acontece é o seguinte: a primeira coisa é ouvir o cliente. O problema da advocacia muitas vezes é a soberba. O sujeito está preocupado com um assunto doutrinário, ele está preocupado com um aspecto técnico. Não, isso eu aprendi primeiro com o professor Miguel Reale pai e também com o professor Miguel Reale Júnior, que é o seguinte: o que interessa é o fato. Você tem que entender o detalhe de fato. Você tem que compreender o fato. Outra coisa, não queira esconder o fato. Você pode trabalhar com o fato, mas não invente de negar o fato. Então, entender o fato na sua minúcia é fundamental. Para isso, aí eu sigo uma lição de um segundo professor extraordinário, Fábio Conte Comparato, que dizia uma frase que eu nunca mais esqueci. Quem é o bom advogado? Não é o que dá respostas. É o que sabe perguntar para o cliente. Bom advogado sabe perguntar para o cliente. Ouvir, fazer perguntas. Então, eu diria que a primeira coisa que você tem que ter é essa atenção ao cliente. Hoje, o mundo contemporâneo está falando do celular. Não, esquece o celular. Imagina se eu estivesse aqui conversando com vocês, estivesse atento ao meu celular. Isso não funciona. É foco na conversa com o cliente, é o respeito ao cliente. E outra coisa, você tem que tomar decisões difíceis, muitas vezes numa causa criminal. E você precisa conversar com o cliente, precisa conversar com a família do cliente. Eu também aprendi muito de como atender com os grandes médicos. Os grandes médicos são geniais. Uma outra coisa que é importante, eu não atendo sem equipe. E eu já digo para o cliente que ele não vai me encontrar em todas as fases do processo, porque não vai mesmo, porque não é para mim. Como uma cirurgia, o sujeito não faz tudo sozinho. Se ele tem um assistente, uma instrumentadora, um anestesista. O meu escritório é fundado nesse modelo. Todo mundo conhece meu time, pode ser atendido por um time. Não vai achar que eu tô com a quantidade de casos que eu tenho, que eu vou falar com cada escrivão de polícia de cada caso meu. Não vou e não é o que eu devo fazer. Da mesma maneira, muitas vezes no julgamento é melhor que eu não vá. Né? Nós temos que ter habilidades. Vamos pegar um exemplo recente. Nos casos de violência doméstica, quando nós estamos defendendo homens, eu tenho preferência que mulheres façam a defesa por uma razão fundamental. Se uma mulher se convenceu que aquela pessoa é inocente, que aquele homem é inocente, e vai a uma corte fazer uma defesa, é porque realmente existe uma probabilidade de inocência. E eu me convenço muito disso. Né? Quando minhas sócias atuam, isso aconteceu ontem, por exemplo, num caso de pretensa violência doméstica ou de violência contra a mulher, quando elas atuam firmemente no exercício da defesa, é porque elas se convenceram que ali não há qualquer violência, ali não há qualquer coisa que possa prejudicar a mulher, né? Na qualidade de pessoa humana, inclusive. Então, isso me ajuda demais. O fato de você ter um time que trabalha com você. Outra coisa, eu adoro conversar, isso também aprendi em escritório grande. Eu gosto de dividir com o meu time, eu gosto de provocar meu time, eu gosto de dividir a estratégia, eu gosto principalmente da criação. Aqui dentro todo mundo sabe, a pessoa fala assim para mim, não, isso não tem, ninguém nunca falou isso. Falei, pois é, mas nós vamos falar. Essa é a primeira vez que alguém disse isso, mas somos nós. Porque a minha cabeça também é que quem muda a jurisprudência não são os juízes, não são os magistrados. São os advogados. O modelo convida a perpetração das repetições. Eu, então, acho que o papel dos advogados para a transformação do direito é maior do que a gente imagina e eu que gosto de afinal de contas, de um pouco de atividade acadêmica, de escrever, etc. Isso aqui é meu grande laboratório. Isso aqui é extraordinário para transformar aquilo que só chamam de dogmática em algo objetivo, né?
Perfeito, doutor. Não, excelente colocação e acho que muito importante aqui para todos nós. Agora, adentrando até mais no tópico do direito e uma das suas obras, que é o Em Busca do Justo Perdido, que juntou vários artigos do senhor, bem como juntando também com esse seu pós-doutorado em democracia e direitos humanos, se o senhor puder falar um pouco de qual a importância dos direitos e qual a função do poder judiciário para garantir o Estado democrático de direito, na sua visão, que também é um tema que temos falado muito, né, ultimamente, tem saído muito na mídia, e acho que inclusive um desses justos perdidos é a imparcialidade da jurisdição, que é uma outra obra sua que a gente vai comentar também depois.
Bom, vamos falar um pouquinho o que acontece primeiro. Por que eu tive uma produção de artigos tão grande nos últimos 5 anos? Eu escrevi 50 artigos em 5 anos, sendo que o outro livro, 20 anos de liberdade, eu tinha escrito em 10 anos. Né? Em 20 anos, né? Na verdade, então veja a proporção. Em 5 anos eu tive a mesma produção que eu tinha tido em 20. Mas a razão é pelo momento que o Brasil estava vivendo. E aí é que os temas se encaixam, e a sua pergunta é muito pertinente. Passou-se a ter uma ideia de poder judiciário e de papel do juiz penal absolutamente errado. E também um equívoco quanto ao papel do Ministério Público do processo penal brasileiro. Isso me chamou muito a atenção e a única forma que eu tinha de tentar me comunicar com os colegas, né, era escrever artigos mostrando o que estava acontecendo. Esse fenômeno que chegou ao ápice na denominada Operação Lava Jato já estava acontecendo em alguns setores do país. Isso se inicia com as operações policiais, né, historicamente, no primeiro governo Lula, que é algo até excêntrico, na medida que isso se inicia ao tempo que era ministro da Justiça um advogado, né? O Márcio Tomás Bastos. Esse germe da arbitrariedade que ali se começou com as operações policiais, essas operações conjuntas, etc., etc., levou à criação de um tipo de juiz de espetáculo, aquilo que eu chamei no livro Imparcialidade da Jurisdição de Juiz Estrela. A expressão não é minha, essa expressão foi criada lá fora. É o Juiz Estrela, que é o juiz que quer ser famoso na sua cidade, o juiz que quer ser famoso no seu estado, ou no agora eleito senador, até foi bem sucedido o projeto dele, Sérgio Moro, que como juiz federal do Paraná, com assento numa vara federal criminal de Curitiba, teve esse espectro nacional. Esse juiz estrela é um juiz que precisa tomar muito cuidado quanto àquilo que ele faz, não só por razões subjetivas, e aí eu não... Veja, falar mal dos outros é um pouco perder tempo. O que me interessa é o fenômeno dentro da jurisdição. O problema é que esses juízes são afetados pela opinião pública, que tem possibilidade, inclusive, de atingir o juiz. Ele pode aferir a opinião pública, seja pelo aquilo que a mídia fala dele, seja pelas redes sociais, seja pela internet, seja pelas comunicações de mensagem. Quer dizer, você não vai achar que o juiz não tem um grupo de WhatsApp, você vai dizer que não vai achar que o juiz não se comunica. Aliás, na Operação Lava Jato, nós vimos até que havia uma comunicação imprópria, né? Que era a comunicação entre envolvidos no processo, acusador público e juiz, fora dos autos. Esses problemas contemporâneos que nós temos, por exemplo, de acesso ao juiz, tem uma ideia, no século XIX, estava no gabinete, estudava o cargo, se aí para decidir, ele fazia o relatório do processo, aí a atuação e depois ia ao dispositivo. Você não projeta a ação de sentença ou de acordo isolado. Essa concepção é verdade. Ele olha a internet, ele vê o que se fala sobre o crime, ele faz um Google em nome dos... Ele troca mensagens com integrantes, muitas vezes da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Fala dos autos. Esse problema contemporâneo leva a ter uma nova concepção sobre o problema da imparcialidade da jurisdição, a atividade do juiz não pública, porque se não está nos autos, não deveria compor aquilo que a gente chama a cognição judicial para apreciação do fato, se tudo isso, o que nós temos que pensar, se tudo isso não exige uma nova concepção de suspeição, por exemplo. Porque muitas vezes o juiz passa a ser influenciado não por aquilo que ele viu nos autos, mas pela forma como a sociedade quer que o caso seja julgado. Né? O cinema norte-americano não é uma novidade, mas a gente vê agora na prática, quer dizer, juízes influenciados pela opinião pública, juízes influenciados pelas redes sociais, juízes com atividade prejudicada pela opinião pública, né? Nós temos que pensar, se nós formos lembrar de um julgamento que não deu certo em razão da opinião popular, nós vamos voltar ao julgamento de Cristo, né? Para ver que realmente aquilo que a classe acha que é tão importante, que é a sua opinião, já deu muito na história da humanidade, né? Porque a justiça penal, ela é diferente, ela tem critérios, ela tem a questão da legalidade das provas, tem a questão da proteção da inocência, a compreensão correta do processo penal como instrumento de proteção da liberdade jurídica do indivíduo e não como instrumento de perquisição apenas de fato e autoria. O processo penal é muito mais do que isso, ele é um instrumento do indivíduo contra os abusos do Estado. O Estado só pode perseguir a infração penal por meio do respeito à legalidade estrita. Ele tem que respeitar todos os canos legais quando existe um procedimento criminal em face de alguém, seja na primeira fase de inquérito policial ou procedimento investigatório criminal, seja na fase da ação penal. Exatamente aí os direitos individuais são pouco reconhecidos, partindo da premissa da importância da legalidade, né? Tem que se respeitar a lei. O exagero do Montesquieu ao dizer que o juiz era apenas a boca da lei. É absolutamente compreensível para quem entende o que acontecia na França pré-Revolução Francesa, onde cada juiz em cada lugar fazia o direito da maneira que a entendia ser e não respeitava a lei, a legalidade. E, é claro, os iluministas, ao perceber que o sistema judicial francês estava tão decadente quanto estava a estrutura do Estado francês e com a monarquia. Né? Então, a gente pensa na Revolução Francesa só como a Luís XVI, nós temos que pensar que é o fenômeno de rejeição. A Luís XVI, Maria Antonieta e a todos os juízes de então. Ninguém para para lembrar desse dado histórico fundamental.
Colocação muito importante, doutor, e instigante também. Eu até agora, caso o senhor possa aprofundar mais em alguns pontos que eu vi que o senhor colocou, que são bem interessantes, uma das questões, eu acho que é essa do Montesquieu, que o senhor citou, que também, né, foi quem primeiro pensou, ou um dos principais pensadores da divisão dos três poderes. E aqui falando exatamente sobre o poder judiciário e como ele pode defender a democracia, se o senhor puder falar para a gente um pouco de qual que seria o limite de cada poder para manter a hierarquia deles, né? E hierarquia não, perdão, a harmonia deles. E outro ponto muito interessante que o senhor citou também é essa questão do juiz estrela. O senhor, extremamente renomado, atuou em vários casos importantes, mas eu destaco aqui inclusive o Mensalão, que foi um dos primeiros casos em que houve o televisionamento, né? E o senhor atuou ali diante dessa pressão e inclusive tem uma sustentação oral sobre lavagem de dinheiro brilhante, né? E outro caso é exatamente a Lava Jato que o senhor estava comentando, que aí, além, eu acho que do televisionamento, também tinha um impacto muito grande das redes sociais. E só para citar aqui, em especial o livro do senhor Imparcialidade da Jurisdição, eu tenho utilizado muito ele, inclusive, para escrever o meu TCC, porque eu estou fazendo um estudo de caso sobre a competência dos tribunais superiores em processos criminais, e aí o estudo é exatamente sobre a Lava Jato. Então, o seu livro tem sido muito utilizado por mim e fica a recomendação de compra.
Ah, imagina, dois temas importantes e relevantes. O papel do judiciário na proteção dos direitos individuais é errado, principalmente porque, ao se exigir que todo o Estado, que todo funcionário público haja dentro da legalidade, o indivíduo só vai encontrar esse amparo dentro da própria jurisdição. O mundo contemporâneo leva a uma série de conflitos das mais variadas ordens, e evidentemente que nós só podemos resolvê-los quando toma um determinado patamar por meio da manifestação da jurisdição. Então não podemos, né, cair, no entanto, num golpe assim, teórico, expressão golpe um pouco forte, vamos lá. Há uma linha teórica que coloca o poder judiciário acima dos demais poderes do Estado, demais faces do poder do Estado. Até porque não é verdade, do ponto de vista constitucional, sempre aquele que é eleito pelo voto é mais importante na democracia. O voto é muito importante. Se você analisar o procedimento, por exemplo, com que se julgam parlamentares ou, por exemplo, o presidente da República, aqueles que são eleitos pelo voto direto, você vê o quanto a Constituição valoriza dentro do processo democrático quem é eleito. Vocês podem dizer, mas Piton, isso é uma barbaridade, olha a quantidade de gente que está sendo eleita que não tem a menor condição de ser parlamentar. Não importa. Este é o modelo da democracia. O modelo da democracia é a proteção daquele que foi eleito pelo voto. O voto é muito importante. E curiosamente, nós estamos no período de eleição e você vê exatamente uma dialética de desprezo em relação ao voto do outro. Não, você pode não concordar com A, com B, com C, mas você não pode desconsiderar o voto do outro, né? Dizer que quem vota em A não é inteligente, quem vota em B não tem ética. Isso não é não entender a democracia ou ver como nós estamos incipientes no processo democrático. Todos os votos são válidos, a minha não, vamos dizer, aquele que não gosta do candidato A, ou B ou C, não pode ter essa arrogância de desconsiderar o eleitor do outro. Nós precisamos entender os fenômenos sociológicos que nos levaram a esse momento, mas o voto tem muito valor. Seja quem for, a qualidade dos deputados federais eleitos é muito ruim. Meus amigos cariocas reclamam muito das votações no Rio de Janeiro, quem é eleito, etc, etc, etc. Eu digo, uma vez, nós precisamos entender o que está por trás disso, o que, que deturpa o sistema, o que, que leva à desinformação. Né? Agora, dito isso, seja a relevância daqueles que têm voto no ambiente da democracia, vai ser do Estado brasileiro, conforme a Constituição, sou contra essa ideia de que o Poder Judiciário tem um papel de poder moderador. Essa ideia, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal como salvador das políticas públicas, salvador das relações entre os demais poderes do Estado, ou entre as demais faces do poder do Estado, digo legislativo e executivo, eu não concordo com isso. Acho que nós podemos dizer que existe uma reserva ética no Judiciário, né? Isso sim, isso é uma questão da história brasileira. Né? Graças a Deus, até aqui, vou talvez me aposentar assistindo assim, o grau ético dos juízes brasileiros é algo que qualifica, eu digo todos, de primeiro grau, e todos são juízes, a ministra do Supremo Tribunal Federal, são juízes que atendem, que prestam serviço público, dizer a jurisdição, dizer o direito, né? Jurisdição, dizer o direito. Isso aqui nos dá importância maior do judiciário. Mas o Poder Constitucional isso não é perfeito. Eu nem acredito que o judiciário está dando a história. Não acredito nesse papel do Supremo. Né? Acho que o papel do Supremo é muito importante, mas também acho que o excesso de politização do Supremo atrapalha a jurisdição, atrapalha a imagem da corte e faz com que o juiz dela chegue ao Supremo Federal também. Com ministros que passam a se pautar por, em certa medida, de como a sociedade brasileira os vê e como a mídia os vê e como as redes sociais os vê, sendo que eles têm que ser meros magistrados que estão ali para julgar conforme o justo. Eu tenho uma visão mais restrita do papel, seja do ministro supremo, seja do juiz de direito. Eu acho que dizer o direito, resolver os conflitos, já é muito para o juiz. Querer dizer qual política pública nós vamos fazer em saúde, qual política econômica nós vamos fazer em determinada área fiscal, não é minha forma de ver o constitucionalismo, não é minha forma de ver o papel do Supremo Tribunal Federal. Dito isso, o segundo ponto, você estava dizendo sobre a questão da insalidade. Veja, a questão, eu lhes disse, da comunicação, a questão da invasão à vida do juiz, A possibilidade que ele tem de ter acesso a informações que não estão nos autos trazem essa série de consequências que fazem com que a gente também tenha a necessidade de abrir o leque à suspeição. Recentemente, aliás, um dos textos que está publicado no Busca de Justiça me chamou a atenção pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal. Havia ministros vítimas de ofensa daquele que estava sendo julgado e mesmo assim participaram do julgamento. Eu não vi ninguém escrever que aquilo não poderia acontecer. Eu não vi o próprio, nenhum ministro se posicionar dizendo, olha, desculpe, como esse sujeito me ofendeu também, eu não posso participar do julgamento. Né? Eu me senti ofendido, isso não permite que eu tenha imparcialidade suficiente, não tenho neutralidade para poder julgar. Veja como são problemas complicados que surgem e passam ao largo da percepção. Você estava falando da competência, da Lava Jato. Quando a gente fala da Lava Jato, o que mais me chamou a atenção não foi a existência do juiz estrela. A gente já tinha tido juiz estrelas em outros momentos da história brasileira. O que me chamou a atenção foi de quebras da legalidade estrita. E aí você começa com a competência. Você começa com a excentricidade de você ter, por conexão ou continência, a atração de problemas da Petrobras, que tem a sede no Rio de Janeiro, serem julgados no Paraná. Sempre já começou a primeira excentricidade aí, já que você está falando sobre legalidade, sobre competência. Isso assim ficou. E os arranjos e desarranjos para a manutenção da competência, dessa linha, julgamento da quinta região, né? Quinta não, da quarta região, né? É o Rio Grande do Sul, acho que é a quarta região. STJ, Supremo Tribunal Federal, uma linha de competência, uma série de problemas de legalidade, sucumbiu-se a isso como uma razão de vamos acabar com a corrupção no Brasil. Esses bordões, para mim, existe a lei, o cumprimento da lei. Se nós vamos pensar, o nazismo criou são o sentimento do povo como razão para justificar o direito penal nazista. Então, como você tem a defesa da democracia, o combate à corrupção, esses bordões não são absolutamente nada e não podem motivar decisões judiciais ou comportamentos de agentes públicos. O que as pessoas cumprem é a lei, essa é a questão legal. Quando você vai analisar na Lava Jato, você tem situações absolutamente sui generis. Uma que me chamou muito a atenção, sem grande contestação, também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro que decide receber o acervo da Lava Jato espontaneamente. É uma movimentação de trocas de ministros de turmas. Não me parece que isso seja razoável dentro da ideia de legalidade e de respeito, porque eu passo a escolher o que eu vou julgar. Eu achei que isso era um ato que deveria ter sido contestado melhor, mas era um tema que acabou não sendo trazido à própria corte. E ex officio, ninguém tá... Pois, obviamente, isso, na minha perspectiva, violava o juiz natural. Né? Da mesma maneira, no Superior Tribunal de Justiça, você tinha questões de competência e os juízes estrelas, seja de Curitiba, seja do Rio de Janeiro, abusavam da ideia de conexão processual para pegar os processos que queriam, dando um tamanho às denominadas operações policiais que agora eles não querem mais. E agora tudo aquilo que eles reconheceram como uma conexão ad infinitum de processo, agora estão virando redistribuições para justiça estadual, para justiça eleitoral, como uma forma de redução de acervos, né? Porque mudou a perspectiva. Tudo isso pela legalidade, nós estamos todos assistindo essas idas e vindas do judiciário. Nós temos que pensar, você estava falando sobre legalidade, a importância do juiz da admissibilidade da acusação. Quer dizer, é ali também que se percebe os problemas. E eu não entendo porque os juízes não fazem logo o filtro do que é o que não é. Né? Deve ficar, né, determinado juiz natural. Né? E é isso que eu procuro mostrar nesse livro, Imparcialidade da Jurisdição, quer dizer, como a imparcialidade passa perto no mundo contemporâneo, principalmente num país como o Brasil, que está vivenciando essa experiência, né, de imitar a Itália com essas operações gigantescas e esses juízes que faziam o que queriam em termos de competência.
É muito legal o seu posicionamento. Principalmente nessa questão desse trial by media, que foi muito funcionado no Brasil, inclusive tem uma tese de mestrado aqui da Universidade de Brasília, salvo me engano, do autor, do mestrado Álvaro Chaves. Ele analisa as perspectivas das decisões de prisão preventiva da Lava Jato e como se sucedeu as suas baixas assim, nos autos de grau de jurisdição. Em algum momento da tese de mestrado dele, ele cita. Ele faz uma correlação entre o direito empregado pelo Sérgio Moro e o direito empregado na Itália das operações com os Lucas. De toda forma, acho que uma questão interessante para se abordar agora, se você puder falar um pouco sobre a gente, é como que nós podemos denunciar e tentar fazer com que não aconteça atropelo à legalidade, esse atropelo dentro do processo legal, aos princípios do direito penal, do processo penal, e principalmente na questão do uso do habeas corpus nos tribunais superiores, que tem, de fato, retido algum resultado, principalmente nessas redistribuições dessas ações penais, tendo também em questão a jurisprudência defensiva, principalmente do STF e do STJ, que muitas vezes não quer julgar os casos e, por isso, cria jurisprudência defensiva.
Ao que me parece, inclusive, as maiores teses de defesa têm sido discutidas em sede de habeas corpus, né?
Desculpe, sendo discutidas em sede
de habeas corpus.
Ao que me parece, as maiores discussões, né, os temas principais de direito processo penal têm sido discutidos em sede de habeas corpus, inclusive.
Bom, vamos lá. Acho que são várias questões. A primeira coisa, o Sérgio Leão. Existe um artigo dele que ele diz que as suas mãos limpas não teriam funcionado. Não existisse o papel da mídia e que ele achava bom, passado o tempo, acho que está na hora de alguém dizer, né? Extraordinário operador de mídia, porque conversava com o jornalista, dava com isso, ele foi insensado a esse juiz estrela. Ele seguiu um modelo que já existia, um modelo que ele conhecia a literatura. Vamos também fazer justiça, ele era um senhor extremamente trabalhador, tinha uma vara extremamente organizada, né? Você pode não gostar dele como juiz, você pode não gostar dele pela forma como ele conduzia, por exemplo, o interrogatório, que era absolutamente errado, né? Gritante. Você pode não gostar da atuação dele como juiz pela essa parceria que ele fazia com o acusador público, né? Ele tem um viés, uma perspectiva de processo penal e direito penal, equivocada na minha percepção. Mas ele pode dizer que era um juiz que não era trabalhador, um juiz que não era pena. Não é verdade. Ele era um juiz da ação. Tanto que ele se irritava nas audiências quando os procuradores estavam mal preparados. Houve uma certa razão na medida em que o processo daquela complexidade e seriedade, os procuradores não podiam se ter preparado nem sequer as perguntas, né? Sendo que muitas vezes estavam sendo ouvidos grandes figuras da República e os procuradores patinando. Lógico, isso não era papel do juiz, mas o fenômeno é curioso, tem que ser observado. Agora, vocês me perguntam, Paulo, quando há o juiz estrela, quando há um problema de essa onda de arbitrariedades dentro da justiça, que também não vamos colocar a culpa só no Sérgio Moro. Culpa tem o tribunal que julgou os processos do Sérgio Moro, culpa tem o Superior Tribunal de Justiça, que deixou também as arbitrariedades acontecerem, culpa também tem o Supremo Tribunal Federal. Tudo o que aconteceu, aconteceu. Então não vamos dizer isoladamente, isso é muito infantil, ou o Moro é responsável por um processo penal, um direito penal, incompatíveis com as liberdades individuais que aconteceu no âmbito da Lava Jato. Não. Os procuradores também são que faziam impropriedades, a polícia judiciária que se vestia paramentada para prender septuagenário, né? Iam todos de preto, fechavam a rua para prender um homem de 70 anos. Nos bons tempos de bons policiais, o sujeito ia sozinho, um agente do lado tocava a campainha, tomava o café, dizia, lamentavelmente, eu preciso levar o senhor, que é um decreto de prisão, mas diga para o seu advogado, tome o seu banho, nós vamos discretamente para a delegacia. Assim que agiu os postos, essa palhaçada, né, de pessoas hiperarmadas para prender um septuagenário só porque ele foi gerente de uma empreiteira, diretor de uma empreiteira, qualquer coisa do gênero. Era um espetáculo desnecessário que cai entre nós. Muito, muito ridículo, né? Isso precisa ser solto, né? Porque aquelas senhoritas e aqueles rapazes frequentadores de academia se vestiam de preto, se armavam violentamente para prender velhinhos. É incompreensível. É algo que eu corri muito deles por muito tempo. Chega a ser constrangedor. É algo que merecia talvez um episódio do Porta dos Fundos, né? Quando a gente relembra as cenas da Lava Jato, só para ter essa grande piada, né? Aquilo que nós assistimos. Mas isso foi assistido pelo judiciário. Isso foi permitido pelo judiciário. É a culpa do Sérgio Moro. A culpa é de todos que se envolveram. Né? A culpa está no Supremo Tribunal Federal, ministros da Corte, a culpa está no Superior Tribunal de Justiça, a culpa está no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que não pôs freio às arbitrariedades, às ilegalidades. Né? Papel dos advogados. Advogado tem um campo muito limitado, mas é o que ele tem, que é abrir dentro dos próprios processos. Aí você disser, bom, um habeas corpus. Muitas vezes sobrava habeas corpus apenas porque, de um lado, os instrumentos contra aos problemas de imparcialidade, suspeição, impedimento e incompatibilidade são antipatizados pela justiça, e você conseguir fazer chegar esses temas do Tribunal Superior, a primeira coisa é que o judiciário se fecha, o espírito todo. Parece que quando você excepciona um ministro, excepciona um desembargador, excepciona um juiz, você está falando mal dele pessoalmente. Não. A pergunta que eu me faço com maior humildade é se eu estivesse julgando um caso de repercussão, se eu não ficaria afetado da minha imparcialidade e da leitura do jornal. Se eu não deveria a percepção que meus amigos têm sobre mim quando eu tomo uma decisão, meus vizinhos de bairro têm sobre mim quando eu tomo uma decisão. Quer dizer, são efeitos naturais do mundo contemporâneo. Como é que o Facebook, o Instagram estariam criticando as minhas decisões? Isso, principalmente para vocês que são mais jovens. Quer dizer, imagina a dificuldade do juiz que dá uma decisão soltando alguém. Milhares de pessoas se manifestam contra ele no Estado. As piores coisas do mundo. Difícil ser juiz de direito. Agora, o que os tribunais não entendem é que os instrumentos de contestação, de perda de imparcialidade, eles são legais. E não há nenhuma ofensa, nem à jurisdição, nem uma ofensa pessoal ao juiz. E mais do que isso, controlar a legalidade dos atos do juiz faz parte do que um tribunal tem que fazer o tempo todo. E se ele está sendo arbitrário, se ele tem interesse na sua fama e não na justiça do caso, ele tem que ser retirado do caso. Isso é assim desde o Império. Então, é uma pena que as dificuldades que nós temos, né, quando nós temos que excepcionar juízes, né? A baixa compreensão e uma certa má vontade dos tribunais para os julgamentos. Eu acho isso atrasado, uma forma atrasada de ver diante dos problemas contemporâneos. É isso que está na imparcialidade da jurisdição. Né? Aí vocês me disseram, bom, um habeas corpus. O habeas corpus é um problema pelo seguinte. De um lado, os advogados abusam. Vamos começar com a nossa autocrítica. Tem muito habeas corpus que é perpetrado no PC. O que que acontece? O réu, a família do réu, começa a perturbar o advogado. Olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. No caso tal, foi dado um habeas corpus. Eu li no jornal. Olha, o doutor Nabur Bulhões conseguiu. O doutor Pedro Paulo conseguiu um habeas corpus no mês dele, adorou. Doutor Pilar, entre outros, aí conseguiram. Eu só tenho que entrar com habeas corpus para mim. O advogado fica sendo atormentado. E quem não tem aquela força de dizer para o cliente, não, não, eu vou explicar por quê, vou explicar os ricos, se livra do cliente impetrando habeas corpus como se fosse uma penicilina. É salvação. Toma aí logo isso que você vai salvar. É o paciente que fica aí no consultório e não tem nada, o médico diz, olha, toma uma Novalgina de manhã, tal. Quer dizer, uma coisa absolutamente desnecessária. Então, habeas corpus são impetrados muitas vezes desnecessariamente. A outra coisa que é muito triste, mas muito triste, é que nem todos aqueles que são ministros em tribunal, e aí eu digo Superior Tribunal de Justiça e Supremo, também alguns embargadores, não são talhados para a jurisdição penal. Não são. Eles não entendem que eles estão lá para tutelar direitos individuais. Eles não entendem que eles têm que controlar a legalidade. Eles não entendem que eles não podem deixar a Polícia Judicial praticar a arbitrariedade. Que eles têm que botar freio no Ministério Público. Que eles têm que reconhecer provas ilícitas. Ah, e o crime é muito grave, mas como é que eu vou reconhecer a prova ilícita? O que nós vamos fazer? Treina mais a polícia.
não deixa o Ministério Público fazer coisas erradas. Então, o problema dessa ideia, aí você ouve, eu não quero usar uma palavra forte, mas a ideia é jurisprudência defensiva no âmbito criminal. Vamos fechar a porta do habeas corpus. Para isso, vai ter que selecionar melhor. Agora, você não vai usar esse sistema de computador por palavras-chave para eliminar o conhecimento de habeas corpus. Isso não é sério, isso é coisa de país culturalmente subdesenvolvido. Né? Jurisprudência defensiva em matéria criminal em habeas corpus é inconsciência do papel da jurisdição. É inconsciência do papel do Superior Tribunal de Justiça. É inconsciência do papel do ministro. Ah, mas está o nosso gabinete da lotada de habeas corpus. Pois é. Vamos ter que resolver isso. Talvez fosse melhor chamar a União e dizer para entrar com exceções em processos judiciais tributários, menos defesas em casos que são perdidos em matéria tributária, que lotam os tribunais com temas. Este sim pesam sobre a jurisdição e têm a menor relevância. Questões cíveis, algumas delas poderiam ter um tratamento mais uniformizado, né? Também é um problema contemporâneo, vocês sabem muito bem, mas é o seguinte, nas matérias tendo bem, é o ministro que resolve inventar uma tese nova. Ah, muitas vezes ela é boa, mas às vezes é uma porcaria. E aí abala todo o funcionamento da jurisdição com uma coisa que ninguém disse, sendo que o papel dos tribunais é uniformizar a jurisprudência, né? Não fazer com que perspectivas pessoais preponderem por uma questão estrutural do Poder Judiciário. Né? Então, você ouve coisas falando, de onde surgiu isso? Essa jurisprudência é uma jurisprudência firme e pró-acusado. Por que vai mudar? Né? Aí tem que também dizer uma coisa muito grave. Tem uma produção acadêmica brasileira muito ruim. Né? Isso é um fenômeno contemporâneo. Por quê? Uma parcela de funcionários públicos, eu digo juízes e promotores, precisam incrementar a sua renda mensal, eles fazem a doutorado para poder dar aula. Até aí eu acho justo. Esse é o bom exame, incrementar a renda. Todo mundo tem seus problemas, temos que educar nossos filhos, ou temos conta para pagar. É duro, e cai entre nós. Todos os salários de magistratura estão sempre defasados. Eu sou absolutamente a favor do ministro Supremo, ganha muito bem, está correto, não acho errado, não. Eu sou contra outros problemas que nós temos, né? Os problemas que nós temos no Congresso Nacional, do volume de gente, volume de gastos, coisas. Agora, um ministro ganhar bem, não, eu acho essencial que tem que ser um jeito hiperqualificado para chegar ao Supremo Tribunal Federal, ou deveria ser. Né? Agora, o problema é que com esse círculo vicioso da necessidade de obtenção de títulos de mestre e de doutor, a acadêmica é muito fraca, porque não se exige muitas vezes dessas pessoas tudo sério, isso logo se torna um livro, e quando você entra numa livraria, você desespera. Eu recebo catálogos de novidades que acaba 15 dias aqui no escritório para ver livros para comprar. Eu peço para me mandar os livros. Às vezes os títulos são maravilhosos, os conteúdos são de assustar. E se construiu, por incrível que pareça, uma pretensa dogmática a sustentar a Lava Jato. Com as maiores bobagens. Desculpe, bobagens doutrinárias. Falta de conteúdo, falta de análise correta. Tinha gente que estava achando que aquilo era direito, né? Aquilo que era conforme o ordenamento jurídico. E não era. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os problemas são mais complicados hoje, porque isso que vai passando. O jovem que chega numa livraria, o jovem que vai comprar um livro para fazer um trabalho acadêmico, todo você está me contando para fazer TCC, ele tem um problema na mão. Porque ele vai encontrar livros em quantidade, artigos em quantidade, cuja qualidade é contestável. Mesmo na Universidade de São Paulo, difícil você ver um mestrado de juiz e promotor ter reprovação, de ele ser reprovado no exame. Constrangedor para o professor fazer isso com o juiz, mas na verdade é o seguinte, o que tinha que ter um processo de ajustamento, olha, Você não pode escrever esse tipo de coisa. Qual é a base? Qual é a estrutura? Então, literatura, que eu vou chamar, me divertindo um pouco, literatura trash, né? É trash, o que fizeram em direito penal e processo penal, inspirados pela Lava Jato. Muita porca. Muito bem. Mais alguma questão?
Perfeito, doutor.
Eu acho que...
Não, é... Excelente. Se me permitir, gostaria até de fazer uma última pergunta, que é uma pergunta mais aberta, que seria relacionado até a esses temas que a gente veio trazendo, mas agora para finalizar, o que, que o senhor gostaria de ver no direito penal e no processo penal para o futuro, bem como se tiver também mais alguma recomendação ou história que queira compartilhar para a gente, o que o senhor tiver para falar... Com certeza vai ter muita qualidade.
Olha, eu tenho, veja, quando você chega na minha idade, aos 53 anos, depois de uma atividade profissional tão intensa, né, eu advoguei com muita intensidade, com muita paixão, defendi muita gente, vivi, conheci o Brasil por causa do penal. Estou grato a isso, viajei muito por esse Brasil, defendi gente em todos os estados da federação, conheci colegas todos os estados, fiz amizades e foi sempre muito prazeroso para mim minha atividade. Se eu perguntasse para o Vitor, o que você sonha para o futuro, para a atividade do advogado criminal e para, afinal de contas, para que a justiça penal? Eu queria que se mudasse um pouco o prisma. Nem os advogados têm mais a consciência de que o direito penal é legalidade. É tipo e como fenômeno para poder fazer o juízo da tipicidade formal e depois o juízo material. O vínculo de tipicidade da parte geral, que é uma tese do professor Miguel Júnior, fundamental, foi muito importante para mim, porque só se pensa na tipicidade dos tipos da parte especial da legislação penal. Especial, isso não é verdade. Você tem a questão da relevância da tipicidade da parte geral. Então, primeiro entender o direito penal como uma força da legalidade estrita. Mas, mais do que isso, pensar o processo penal dentro da legalidade estrita, somado a uma ideia correta de processo penal, que não é minha, mas que eu sigo, que é uma escola de processo penal, que começa com Joaquim Canuto Mendes de Almeida, que já nascia antes com João Mendes Júnior, que foi seguida pela dupla de professores Rogério Lauriatucci e meu pai, dois grandes amigos, ficaram 30 anos dando aula juntos na faculdade, uma história linda de amizade, de atividade acadêmica e seriedade, em que vem o processo penal como instrumento de proteção da liberdade jurídica do indivíduo. É uma outra visão do processo penal. Quando você vê o processo penal como algo que protege o indivíduo e não como um instrumento de persecução, você passa a ter uma visão, na minha opinião, mais condizente com os direitos individuais, mais condizente com aquilo que pode aprimorar a sociedade. Se você for pensar, quando você é acusado pelo Estado da prática de um fato típico, isso é muito forte, é muito pesado, né? E o Estado precisa ter um filtro para que não ocorra as injustiças. Esse filtro está na mão do juiz, esse filtro está na mão da polícia judiciária, esse filtro está na mão do Ministério Público, que devem testar a hipótese acusatória contra a legalidade. Não tem que ter nada contra ninguém, nem fazer juízo de valor sobre pessoas. Existe um fato, a causalidade, o resultado, a ocorrência não de autoria, com autoria ou participação. Isso tem que ser visto com uma visão mais fria, objetiva, mas sempre com a perspectiva de que o processo penal é a proteção do indivíduo. Se nós pensarmos assim o direito brasileiro, cada vez mais eu acho que nós vamos ter melhores resultados. Mesmo no Supremo Tribunal Federal, mesmo no Superior Tribunal de Justiça, e aí faço referência mais uma vez a ministro Schietti, ministro Sebastião Reis,
que tem firmado jurisprudência relevante de proteção dos direitos individuais, se nós pensarmos assim o processo penal, nós vamos ter uma justiça. E os advogados têm que ter isso escrito, assim, tatuado no coração, chamar assim. Entender que o processo penal é para a proteção das pessoas e eles têm que dar o máximo de si para que os direitos daquele que é investigado, ou é acusado, ou é condenado, sejam respeitados em todos os níveis da jurisdição. Essa é a nossa missão. É isso que eu gosto. Né? Foi por isso que eu nasci. E se Deus quiser, vou encerrar minha carreira tendo feito isso com muito prazer.
Doutor, muito rica a entrevista.
Bom.
Hã? Doutor,
obrigado.
Oi? Muito rica a entrevista, queria agradecer muitíssimo.
Eu não disse nada, falei obrigado.
Que o áudio do senhor está travando um pouco, mas...
Mas agora acho que deu tudo certo. Não, eu disse que a entrevista foi muito rica, queria agradecer muitíssimo sua participação. De fato, o senhor, eu acho, um advogado que inspira outras pessoas e foi um grande prazer recebê-lo aqui no podcast.
Faço as palavras do Iago as minhas, eu acredito. Perdão, doutor Antônio.
Não, muito obrigado, só tenho a agradecer a vocês por terem lembrado de mim. É uma alegria poder dar minhas ideias por ser mais transparente e mais simples. Eu não vejo com muita singeleza a nossa missão. Acho que ela é difícil, mas entender os objetivos da nossa profissão é muito simples.
Com certeza.
Agora, para finalizar também, eu gostaria de agradecer de novo. Muito obrigado, doutor Antônio, por participar. Foi muito legal, foi muito enriquecedor para mim, acredito que o Iago também, a perspectiva que o senhor tem.